Olá, ouvinte! Obrigado por escutar a Top Audiolivros. Lembre-se de seguir o nosso canal aqui na plataforma e também as nossas redes sociais. Preparamos um gráfico do livro com as principais ideias e sacadas do autor. Clique agora no link gráfico do livro na descrição e tenha acesso ao material ilustrado com passos simples e fáceis para você saber tudo sobre o livro em minutos.
As armas da persuasão. Como influenciar e não se deixar influenciar, de Robert B. Cialdini, PH.D. O grande e daí. Com base em anos de pesquisa, Cialdini descobriu 6 princípios-chave de persuasão que levam as pessoas a dizer sim automaticamente. Compreender esses princípios e técnicas associadas pode ajudá-lo a melhorar sua influência e, ao mesmo tempo, proteger-se contra a manipulação de outras pessoas. Introdução. Padrões de ação fixa. Tanto os animais quanto os humanos têm certos comportamentos que são pré-programados e ativados quando sinais específicos são acionados. Tais padrões são essenciais para a nossa sobrevivência. Existem simplesmente muitos estímulos ambientais para o nosso cérebro processar tudo. Usando dicas específicas como atalhos, podemos reagir rapidamente sem processar todas as informações. Por exemplo, um flash de dentes afiados ou lâmina significará perigo, fazendo-nos recuar instintivamente sem pensar duas vezes. Os mesmos padrões previsíveis estão por trás dos rituais de acasalamento e mecanismos de defesa dos animais. Uma mãe peru cuidará com carinho de um filhote que emite um som de piu-piu, um bom indicador de que o filhote está saudável, mas ignorará ou até mesmo matará um filhote que não piar. O som chip-chip é tão poderoso que o peru vai até cuidar de um brinquedo de pelúcia em forma de predador se ele fizer o som. Em resumo, tendemos a responder de maneira mecânica e previsível a certos gatilhos ou estímulos. Com as dicas certas, diremos sim automaticamente sem pensamento consciente. Por exemplo, é mais provável que você atenda a uma solicitação se a outra parte oferecer um motivo usando a palavra por quê. Você também estimará o quão bom, apesar do valioso algo é, apenas comparando com algo que acabou de ver, o princípio do contraste. Recorremos mais a esses atalhos quando estamos cansados, estressados, distraídos ou com pressa. Com o avanço tecnológico, um ritmo de vida mais acelerado e a sobrecarga de informações, nos tornamos cada vez mais dependentes dessa forma primordial de tomar decisões rápidas. Depois de muitos anos de pesquisa, Cialdini descobriu 6 principais armas de influência, cada uma construída sobre um princípio psicológico de persuasão. Subjacente a todos os 6 princípios está o interesse material, ou seja, todos querem pagar o mínimo, mas obter o máximo. Cada princípio pode ser usado para trazer mudanças positivas ou enganar os outros, dependendo da intenção do usuário. Estar ciente dessas armas nos permite proteger contra profissionais de conformidade, por exemplo, vendedores ou profissionais de marketing, que se especializam em fazer com que as pessoas cumpram seus pedidos. Os 6 princípios da persuasão. Reciprocidade. Quando alguém faz algo por nós ou nos dá algo, nos sentimos obrigados a retribuir na mesma moeda. O princípio da reciprocidade é uma parte vital da sociedade humana. Isso torna menos arriscado para as pessoas oferecer ajuda ou boa vontade a outras pessoas, facilita o compartilhamento e a cooperação que apoiam o avanço social da humanidade. Você se sentirá em dívida para retribuir um favor, mesmo que não goste da pessoa. A reciprocidade foi amplamente testada e aplicada em vários contextos. Em um experimento, um homem deu intencionalmente uma garrafa de Coca-Cola grátis para alguns participantes, mas não para outros. Aqueles que receberam a bebida grátis mais tarde compraram o dobro de rifas do homem como um favor, em comparação com aqueles que não receberam. Nas vendas, amostras grátis são comumente usadas para acionar o princípio da reciprocidade e permitir que os clientes experimentem o produto. Também está provado que é mais provável que você receba uma doação se der um pequeno presente a alguém primeiro. A reciprocidade funciona até na política e na guerra. Durante a Primeira Guerra Mundial, um soldado foi libertado depois de dividir seu único pedaço de pão com o inimigo que o havia capturado. Ao receber uma concessão, você também se sentirá obrigado a fazer uma concessão. Existem 2 técnicas de conformidade relacionadas construídas sobre este princípio: rejeitar então recuar e é grande então pequeno. Basicamente, a outra parte começa com um pedido maior, por exemplo, apresentar um item por $20. Se você rejeitar o pedido, ele fará um pedido menor, por exemplo, apresentar um item menos valioso por 5 dólares. Nesse caso, é provável que você concorde com o segundo pedido porque, a parte solicitante parece ter feito uma concessão, o que o leva a fazer uma concessão ao mudar de não para sim e, b, por percepção em contraste, o segundo pedido parece menor. Quanto maior o pedido inicial, dentro de limites razoáveis, maior parece a concessão. O solicitante ganha por padrão, se aceitarmos a solicitação inicial, ele consegue um acordo melhor, se aceitarmos apenas o segundo pedido, eles ainda conseguirão um acordo. Curiosamente, a parte receptora geralmente não se sente enganada e até responde positivamente. Verificou-se que tais técnicas, a, aumentam a chance de obter um acordo, b, aumentam a chance de o acordo ser cumprido e, c, aumentam o nível de satisfação da parte receptora. Isto é porque, quando acreditamos que alguém nos deu uma concessão, nos sentimos responsáveis pelo resultado e tendemos a honrá-lo. Também tendemos a nos sentir mais satisfeitos com o acordo e, portanto, mais propensos a repeti-lo no futuro. No entanto, esse princípio também pode ser usado contra nós. Dívidas não solicitadas. Podemos ser pressionados a aceitar algo que não queremos ou não gostamos, mas nos sentimos compelidos a retribuir. Por exemplo, você pode aceitar de má vontade um lanche que alguém comprou para você e, mais tarde, se ver encurralado para retribuir o favor, resultando em uma situação de perder-perder. Ou, você pode receber um presente não convidado pelo correio com um pedido de doação. Trocas injustas. Um pequeno presente ou favor pode ser usado para desencadear um favor ou compra muito maior em troca. Como dizer não? Não faz sentido rejeitar todos os favores, presentes e concessões, pois muitos são genuínos e nos beneficiam. A chave aqui é identificar a verdadeira intenção do solicitante. Comece aceitando o favor ou presente oferecido a você. Se a pessoa começar a fazer exigências e pedidos depois disso, simplesmente redefina a situação mentalmente. Reconheça que não é um favor ou concessão real, mas uma manobra persuasiva, e isso liberta de seu senso de obrigação e torna mais fácil dizer não. Consistência. Uma vez que tomamos uma posição ou fazemos uma escolha, sentir-se compelido a comportar-se consistentemente com nosso compromisso anterior, e para justificar nossas próprias decisões para que nos sintamos melhor sobre elas. Essa necessidade de parecer consistente, para nós mesmos e para os outros, pode nos fazer agir de forma contrária ao nosso melhor interesse. A consistência é um motivador importante porque a maioria das culturas valoriza a consistência pessoal. A consistência está associada à clareza, confiabilidade ou honestidade, enquanto a inconsistência está associada à indecisão, confusão ou engano. Ele fornece um atalho mental para minimizar a quantidade de pensamento necessária. Uma vez que decidimos algo, é mais fácil usá-lo para orientar decisões futuras. Também nos permite evitar realidades difíceis com as quais preferimos não lidar, por isso podemos preferir acreditar que nossas soluções atuais funcionarão, em vez de encontrar alternativas para um desafio difícil. Para que o princípio da consistência entre em ação, um compromisso real deve ser feito, com uma mudança fundamental na autoimagem. Isso envolve vários componentes. Ativo. Quando você faz algo ativamente em apoio a uma posição ou decisão, você se torna mais comprometido com isso. Uma declaração escrita pode ser muito poderosa, pois torna as opiniões da pessoa visíveis e concretas e pode ser mostrada a outras pessoas. Público. Quanto mais pública for sua posição, mais relutante você ficará em mudá-la, por medo de parecer inconsistente. Em um estudo, os alunos foram solicitados a fazer escolhas antes de receber dados conflitantes. Aqueles que escreveram e assinaram ao lado de suas escolhas foram os que menos desejaram mudar seus pontos de vista, enquanto aqueles que não escreveram suas escolhas foram os mais dispostos a mudá-las. Esforçado. Quanto mais esforço você colocar em sua escolha, mais você irá valorizá-la e justificá-la. É por isso que os duros programas de iniciação são tão populares em sociedades tribais e fraternas. Quanto mais as pessoas resistem para garantir sua filiação, mais elas se comprometem com isso. Escolha interior. Quando escolhemos algo sem fortes pressões externas, ou seja, grandes recompensas ou grandes ameaças, nos sentimos mais donos dessa decisão e a cumprimos de bom grado. No entanto, se acreditarmos que fizemos algo apenas para obter uma recompensa ou para evitar uma ameaça, nossa autoimagem fundamental permanece inalterada e abandonaremos esses comportamentos assim que a recompensa ou ameaça for removida. Uma vez que um compromisso firme é feito, haverá mudanças duradouras em nossas escolhas e comportamentos. O compromisso cria pernas à medida que encontramos novas maneiras de justificá-lo e fazer novas escolhas em várias situações para permanecermos consistentes. Infelizmente, a consistência cega é frequentemente usada contra nós. No varejo, os fabricantes de brinquedos podem anunciar certos brinquedos durante a época do Natal, mas não os estocar. Os pais acabam comprando substitutos durante o Natal e, em seguida, recebendo outro conjunto dos brinquedos originalmente planejados quando voltam ao estoque depois do Natal, apenas para cumprir suas promessas para as crianças. Uma estratégia de vendas comum é garantir uma compra pequena, mesmo que dê prejuízo, e usá-la para abrir a porta para vendas maiores. Um vendedor enganador pode até oferecer um preço artificialmente baixo, garantir seu compromisso, com papelada, testes, etc., antes de revelar no último minuto que houve um erro de cálculo ou uma omissão. As organizações que solicitam doações podem usar pesquisas para perguntar se você gostaria de ajudar a arrecadar fundos para organizações de caridade ou usar gentilezas para fazer com que você concorde que está se sentindo bem. Para permanecer consistente com suas respostas, é mais provável que você concorde mais tarde em contribuir com os menos afortunados. Durante a Guerra da Coreia, muitos soldados americanos foram capturados como prisioneiros de guerra, ou POWs, pelos comunistas chineses e convertidos com sucesso usando o princípio da consistência. Os chineses inicialmente fizeram com que os prisioneiros de guerra fizessem declarações pequenas e aparentemente inofensivas, como os Estados Unidos não são perfeitos, e então progressivamente fizeram com que eles assumissem compromissos maiores, por exemplo, listar problemas na América e até mesmo escrever ensaios sobre eles. Como dizer não? A melhor maneira de evitar ser manipulado é tomar consciência disso antes de assumir um compromisso. Se você se sentir inseguro sobre uma situação, faça uma pausa e pergunte: sabendo o que sei agora, se eu pudesse voltar no tempo, ainda faria a mesma escolha? Em seguida, preste atenção à primeira impressão que vier a você, antes que sua lógica entre em ação. Se sua intuição for de desconforto ou incerteza, deixe de lado sua inclinação de manter compromissos anteriores e reserve um tempo para revisar os fatos. Prova social. Quando não temos certeza de como nos comportar ou reagir, procuramos respostas nos outros. Geralmente, essa regra prática é útil para descobrir rapidamente normas ou comportamentos aceitáveis. Assumimos que, se muitas pessoas estão fazendo algo, deve estar correto. Este princípio está sendo amplamente aplicado em nossas vidas diárias. Por exemplo, programas de TV e comédias usam riso enlatado porque está comprovado que faz o público rir mais e funciona até mesmo para piadas ruins. Os clubes criam filas artificialmente longas para dar a impressão de que estão lotados. Os anunciantes usam crescimento mais rápido ou mais vendido para sinalizar que determinados produtos são populares. Frascos de gorjetas e caixas de doações cheias de algum dinheiro tendem a encorajar as pessoas a doar ou doar mais. Esse princípio é o mais poderoso quando estamos imitando o comportamento de pessoas semelhantes a nós. É por isso que muitos depoimentos apresentam a pessoa comum na rua. A prova social pode até ajudar a superar fobias. Crianças que tinham medo de cachorros superaram seu medo depois de assistir repetidamente a um vídeo de uma criança brincando alegremente com um cachorro. Os clipes eram mais eficazes se mostrassem uma variedade de crianças brincando com cachorros. A ignorância pluralista é um fenômeno em que um grande grupo de pessoas concorda com algo com o qual discorda pessoalmente, mas assume incorretamente que é aceitável porque outros também o fazem. Em um trágico incidente, uma mulher foi atacada perto de sua casa por mais de 30 minutos e acabou morta com várias facadas. 38 pessoas assistiram ao ataque de suas próprias casas, mas ninguém pediu ajuda até que a mulher estivesse morta. Isso aconteceu porque, quando há muitas pessoas por perto, todos assumem que alguém vai ajudar, então ninguém toma nenhuma atitude, e, quando as pessoas ao nosso redor parecem calmas e imperturbáveis, inferimos que a situação não pode ser uma emergência.
Olá, ouvinte. Obrigado por escutar o audiolivro. Lembre-se de nos seguir aqui na plataforma. Prepare-se para dominar o livro em questão de minutos. Apresentamos o gráfico do livro, um conteúdo com todas as principais sacadas do autor à sua disposição.
prontas para impulsionar seu conhecimento. Clique no link gráfico do livro na descrição e tenha acesso a um material ilustrado com passos simples e fáceis para você saber tudo sobre o livro em questão de minutos.
A ignorância pluralista é mais comum em um grande grupo de estranhos, que tentam parecer equilibrados e dignos diante dos outros. Portanto, é provável que ocorra em ambientes urbanos, confusos, populosos, com pessoas menos familiarizadas umas com as outras. Se você for pego em uma emergência, a melhor estratégia para obter ajuda é 1. A. Ser claro e específico sobre a ajuda de que precisa e 1. B. Designar uma pessoa na multidão para agir, por exemplo, você, senhor, de camisa azul. Estou tendo um ataque cardíaco. Eu preciso de ajuda. Chame a ambulância agora. Esse comportamento imitador ou instinto de rebanho é tão forte que pode até se estender à agressão e ao suicídio. Após a cobertura jornalística de um lutador negro perdendo um campeonato de pesos pesados, houve um aumento acentuado na taxa de homicídios de jovens vítimas negras, mas não de vítimas brancas, nos 10 dias seguintes. Da mesma forma, quando um lutador branco perdia uma luta, mais jovens brancos, mas não negros, eram mortos nos 10 dias seguintes. Mais de 2 séculos atrás, um romance alemão, no qual o herói cometeu suicídio, foi banido depois que a história desencadeou uma onda de suicídios na Europa. Hoje, as histórias de suicídio nas primeiras páginas geralmente são seguidas por um aumento nos acidentes mortais, que Cialdini acredita serem suicídios mascarados como acidentes, para que os pagamentos do seguro não sejam perdidos. De fato, os perfis dos motoristas dos acidentes coincidem com os da cobertura jornalística. Artigos de notícias sobre o suicídio de um jovem são seguidos por uma onda de acidentes envolvendo motoristas jovens, enquanto notícias sobre o suicídio de uma pessoa mais velha são seguidas por uma onda de acidentes envolvendo motoristas mais velhos. Como dizer não? É útil aprender com os outros, desde que o feedback seja válido e valioso para nós. Cuidado com 2 tipos de prova social. Provas sociais intencionalmente falsificadas, por ex-depoimentos fictícios, estatísticas falsas. Cialdini nos exorta a expor e agir com firmeza contra esses trapaceiros, para que eles não continuem a enganar os outros. Evidências sociais erradas, por ex-ignorância pluralista ou quando certas ações e tendências são replicadas de uma forma que não faz mais sentido. Examine periodicamente as evidências ao seu redor, como um piloto monitora seu painel de instrumentos e ambiente em vez de depender totalmente do piloto automático. Gosto. Geralmente, é mais provável que concordemos com o pedido de alguém se conhecermos e gostarmos da pessoa. Amizades e relacionamentos pessoais trazem um sentimento de conexão, segurança e obrigação, que influenciam nossas escolhas. As festas da Tupperware são um ótimo exemplo de como várias armas de influência são usadas. Eles evocam o princípio da reciprocidade por meio de jogos e prêmios antecipados, ganham comprometimento pedindo aos participantes que compartilhem como usaram e se beneficiaram da Tupperware, oferecem prova social de pessoas que compram Tupperware nas festas e usam a regra de gostar ao convidar seu amigo você para a festa. Um relacionamento pode ser aproveitado mesmo que a pessoa não esteja fisicamente presente, uma tática comum é por meio de referências. Um vendedor faz com que um cliente admita que gosta de um produto e, em seguida, pede nomes de amigos que também se beneficiariam com isso. Quando o vendedor entra em contato com os clientes em potencial, é mais difícil para eles dizerem não à recomendação de um amigo. Este princípio funciona mesmo se não houver amizades estabelecidas. Você simplesmente precisa fazer alguém gostar de você. Existem vários fatores que podem influenciar previsivelmente a simpatia. Atratividade física. Pessoas bonitas têm uma vantagem social injusta porque inconscientemente associamos apelo físico a características positivas como talento, honestidade, bondade e inteligência. Pessoas atraentes são mais propensas a obter ajuda ou mudar as opiniões dos outros. Eles ainda recebem sentenças mais leves em processos criminais e indenizações acima da média. Semelhança. Tendemos a gostar de pessoas que são parecidas conosco, em formação, interesses, opiniões, idade, religião, personalidade, etc. Você pode fazer alguém gostar mais de você simplesmente se vestindo como ele ou afirmando compartilhar interesses semelhantes. Elogios. Quando alguém nos elogia, tendemos a vê-lo favoravelmente, mesmo que o elogio seja claramente impreciso ou venha com interesses escusos. Contato e cooperação. Geralmente, gostamos do que é familiar. Quanto mais estamos expostos a algo, mais predispostos estamos a isso, desde que a exposição não envolva mais experiências, caso em que a familiaridade pode trazer antipatia e a outra parte pareça cooperar conosco. Estudos descobriram que as diferenças raciais são mais facilmente superadas quando alunos de diferentes raças precisam reunir recursos e cooperar para alcançar um objetivo comum. Na aplicação da lei, a abordagem do bom e mau policial é comumente usada para fazer o suspeito gostar e cooperar com o bom policial. Condicionamento e associação. Nossos sentimentos em relação às pessoas são afetados pelo que associamos a elas, por exemplo. Não gostamos de pessoas que nos trazem mais notícias, mesmo que não tenham causado as notícias. É por isso que os anunciantes usam celebridades e modelos atraentes para associar suas marcas à beleza e ao desejo, e os políticos tentam se associar a notícias positivas sobre criação de empregos ou projetos de promoção, mesmo que não tenham contribuído para isso. Todos nós também nos associamos inconscientemente ao sucesso para parecermos e nos sentirmos bem. As pessoas ficam emotivas e ficam na defensiva em relação aos seus times esportivos locais ou favoritos porque se associam aos times e levam as vitórias e derrotas para o lado pessoal. No dia seguinte ao jogo, é provável que mais pessoas usem a camisa do time vencedor do que do time perdedor. Tendemos a usar nós ao descrever um projeto bem-sucedido e eles ao descrever um fracasso. Certas pessoas, especialmente aquelas com baixa autoestima, tendem a abandonar nomes persistentemente para parecer mais bem-sucedidas ou poderosas. Como dizer não? É difícil parar de gostar dos outros. Em vez disso, aprenda a identificar quando alguém está deliberadamente usando a regra da simpatia em você. Ao perceber o sentimento de forte afeição por alguém, pergunte-se, desde que você conhece essa pessoa, há motivos para gostar dela tanto quanto você gosta? Mesmo que perceba que gosta mais da pessoa do que esperava, não presuma que está sendo manipulado. Em vez disso, faça um esforço mental deliberado para separar a pessoa do pedido que ela está fazendo. A autoridade. Cada um de nós, em graus variados, está programado para obedecer a figuras de autoridade. Estrutura e autoridade são parte integrante de como nossa sociedade funciona, sem ela, haveria confusão e anarquia. A autoridade também oferece um atalho para a tomada de decisões, ou seja, deixamos que os outros pensem por nós e simplesmente somos recompensados por seguir ordens. No entanto, a obediência cega é obviamente indesejável. Em um experimento, os participantes foram instruídos por uma figura de autoridade em um jaleco para administrar voltagens cada vez maiores a outra pessoa, para supostamente estudar a relação entre dor e aprendizado. A maioria dos participantes seguia as ordens mesmo quando as voltagens atingiam níveis fatais no medidor e os participantes gritavam e imploravam para que parassem. Na realidade, nenhuma carga foi lançada no experimento. Muitos estudos também descobriram que as ordens dos médicos nos hospitais são seguidas cegamente, mesmo quando as instruções obviamente não fazem sentido. Existem vários símbolos que acionam de forma confiável nossa obediência à autoridade e podem ser usados para influenciar nossas escolhas e comportamentos. Títulos. Respeitamos os títulos que levam anos de trabalho duro e sucessos para serem adquiridos. No entanto, é relativamente fácil para os vigaristas forjar credenciais ou melhorar artificialmente seu status percebido por meio de fatores relacionados, como tamanho, altura ou outros sinais externos de poder. Roupas. Verificou-se que pessoas vestindo uniformes de guarda e ternos de negócios exercem mais influência sobre os outros. Quando um homem usava um terno bem cortado, ele tinha 3,5 vezes mais pedestres seguindo-o quando ele andava na rua, em comparação com quando vestia roupas normais. Armadilhas. Outros símbolos de posição e status, por exemplo, joias, carros de prestígio, também afetam como percebemos e reagimos aos outros. Como dizer não? A melhor maneira de neutralizar esse princípio é simplesmente estar ciente de que os símbolos de autoridade podem ser falsificados. Examine a fonte da autoridade, tendo em mente que é um truque comum para os profissionais de compliance admitir uma pequena falha ou fraqueza apenas para parecer sincero e honesto. Faça duas perguntas-chave. Essa autoridade é realmente um especialista? Filtre os símbolos ocos e examine se as credenciais são válidas e relevantes. Quão sincero posso esperar que esse especialista seja? Considere se ele ou ela é verdadeiramente credível e objetivo. Escassez. Geralmente, percebemos que algo é mais valioso quando sua disponibilidade é limitada. Os seres humanos valorizam as escolhas e a liberdade e são naturalmente avessos à perda, ou seja, estamos mais motivados a não perder algo do que a ganhar algo. Também usamos a disponibilidade de um item para avaliar sua qualidade. Valorizamos mais algo se vemos sua quantidade reduzida diante de nossos olhos, em comparação com se fosse escasso desde o início. Pessoas oprimidas que sempre viveram em privações tendem a aceitar seu destino, enquanto aquelas que experimentam um período de melhora seguido por um declínio acentuado têm maior probabilidade de ascender em uma revolução. Crianças cujos pais lhes dão privilégios sem regras consistentes também tendem a se tornar mais rebeldes. Desejamos mais algo se parece estar menos disponível devido à demanda ou competição. É por isso que os anunciantes jogam por demanda popular ou mostram filas de pessoas que se aglomeram para comprar seus produtos. Os agentes imobiliários organizam deliberadamente para que vários clientes em potencial vejam uma casa simultaneamente. Mesmo as atividades românticas parecem mais intensas se houver um rival envolvido. Coisas que são proibidas também tendem a ser mais desejadas. Quando a informação é censurada, as pessoas não apenas querem mais a informação, mas tendem a acreditar mais nela. Júris que foram instruídos a não considerar uma informação em um julgamento acabaram usando-a ainda mais. Existem várias táticas de vendas comuns usadas para assustar os clientes em potencial e fazê-los comprar imediatamente, para que não percam o negócio. O vendedor pode lhe dizer que resta apenas um número limitado de produtos, que uma oportunidade ou oferta vai expirar em breve, a promoção limitada acaba hoje, ou você tem que comprar agora, porque o preço vai subir ou o item não estará mais disponível. Como dizer não? Quando nos deparamos com a escassez, nossas emoções assumem o controle e é menos provável que avaliemos a situação com atenção. O primeiro passo é tomar consciência de sua excitação emocional. Aprenda a escanear suas reações internas para ficar alerta quando alguém o excitar deliberadamente usando táticas de escassez. Em seguida, avalie a situação em duas etapas, e, pare e acalme-se primeiro, depois, pergunte a si mesmo por que deseja aquele item. A escassez pode aumentar o valor de possuir algo, mas não melhora sua utilidade, ou seja, um biscoito não terá um sabor melhor ou saciará mais sua fome só porque é escasso. Se você está comprando algo para consumo, considere seu valor utilitário para não atribuir um valor irracionalmente alto. Conclusão e detalhes no livro a serem observados. Cada um desses princípios oferece atalhos para a tomada de decisões, mas também pode ser usado contra nós se não estivermos atentos. Você pode usar os insights deste livro para influenciar positivamente os outros e, ao mesmo tempo, proteger-se do engano. O livro está repleto de estudos de caso detalhados e exemplos para explicar cada um dos 6 princípios, ilustrar como e por que eles funcionam e como podem ser usados contra nós. Sobre o autor. Robert B. Cialdini, nascido em 1945, é professor emérito de psicologia e marketing da Regents na Arizona State University. Anteriormente, ele foi professor visitante na Universidade de Stanford, bem como na Universidade da Califórnia em Santa Cruz. Cialdini recebeu seu diploma de bacharel em ciências pela Universidade de Wisconsin, obteve seu PhD em psicologia social na Universidade da Carolina do Norte e recebeu treinamento de pós-graduação em psicologia social na Universidade de Columbia. Sobre a Top Audiolivros. Nosso trabalho é extrair as riquezas de sabedoria dos melhores livros do mundo, dividindo em conceitos e etapas simples para pôr em prática o conhecimento adquirido. Apresentamos o material extraído, em gráficos e um e-book dos principais ensinamentos, com o áudio do mesmo, então você pode absorver rapidamente e organizar as principais ideias, facilitando a aplicação dos insights apresentados.